Às vezes a gente olha para as coisas da vida e se sente, eu já preguei sobre esse tema pouco tempo atrás, e se sente aflito porque a percepção é, estou sozinho no projeto, ah, eu estou sozinho na minha empreitada profissional, eu estou sozinho nas minhas questões de estudo, eu estou sozinho nos meus problemas familiares, eu estou sozinho na economia doméstica, eu estou sozinho. E a gente sempre gosta de pensar que isso valoriza, a gente se autovaloriza, porque, ah, eu estou sozinho, ninguém está comigo, ninguém cuida de mim, até Deus, nem Ele tem respondido as minhas orações. Não é verdade. A Escritura tem para cada dia do ano uma afirmação simples e direta: não tema, não tema, eu estou com você, não tema. Ah, quanto medo nós temos da vida, quanto medo nós temos das circunstâncias, quanto medo nós temos das possíveis ameaças, coisas que nem são concretas, mas das quais nós estabelecemos um temor tão grande que paralisamos, congelamos. O Senhor está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Não tenha medo do presente, não tenha medo do futuro, não tenha medo das pessoas, não tenha medo de Satanás, porque Ele garante estar conosco, Ele está ao nosso lado a cada minuto da nossa vida. Ah, queridos, temos muito a aprender com homens e mulheres de Deus que têm o registro de suas vidas nas Escrituras. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Salmo de número 40. Eu já preguei nesse texto há 16 anos atrás, praticamente. Em 2003 eu preguei nesse texto. Quero voltar a esse momento da Escritura. Palavra de Davi, servo do Senhor, que no meio das suas lutas, que no meio das suas aflições, tomou a atitude mais coerente, mais inteligente, mais plausível, mais sábia que ele poderia tomar. Olha o que Davi diz no Salmo de número 40, versos 1 a 5, e depois o verso de número 17. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Releio o verso 4. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Verso 17: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. E ele encerra o verso 17 dizendo: meu Deus, não te demores. Ah, querido, que palavra de Davi! Imagine as dificuldades de Davi como homem, como chefe de família. Os relatos das Escrituras dão conta da dificuldade familiar de Davi, da dificuldade de Davi como homem, exercendo a posição para a qual o Senhor o estabeleceu. Imagine os problemas do reino, as diferenças que seriam necessárias tratar, os inimigos que se levantavam, as crises que se estabeleciam na vida das famílias do seu povo. Imagine a luta do coração de Davi em meio a uma multidão de problemas. Nós achamos que temos problemas, nós achamos que enfrentamos lutas, e normalmente as nossas lutas, os nossos problemas são maiores que os dos outros. Essa é a nossa compreensão da vida. Sempre achamos que a dor no calo do nosso pé, dentro do sapato, é maior que a dor do calo do outro, porque a do outro eu não sinto, eu sinto a minha, então a minha é maior. Imagine Davi, com todas as suas responsabilidades, com o privilégio de ser rei, com a honra de agradar ao Senhor com a sua música, sendo um pecador, sendo um transgressor em muitos momentos das Escrituras de Deus e tendo que enfrentar as suas batalhas com a única arma que ele encontrou. Olha o que ele diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ah, querido, quando nós temos um problema médico, colocamos a esperança nos nossos médicos, colocamos a esperança nos exames, colocamos a esperança nos homens. Quando há uma crise financeira, colocamos a esperança no governo que vai estabelecer uma estratégia para melhorar a economia. Colocamos a confiança no gerente do banco que vai nos socorrer com aquele empréstimo. E hoje não faltam empréstimos às mil maravilhas. As propagandas são as mais diversas, oferecendo dinheiro fácil. Ah, fácil de pegar, difícil de pagar. Não faltam possibilidades humanas para nós buscarmos e às quais podemos recorrer. Davi, nesse momento da sua vida, entendeu que a única estratégia, a única alternativa era colocar no Senhor a sua esperança. Nós precisamos aprender com esse servo de Deus. No Salmo 145, verso 18, o salmista declara: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Significa dizer que eu nunca estou sozinho. Primeiro porque ele disse para eu não ter medo, ele estaria comigo. Jesus garantiu isso, estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora o salmista declara de maneira simples e transparente que o Senhor está perto de todos os que o invocam. O que que Davi fez? Invocou o Senhor. No meio da sua luta, do seu sofrimento, da sua angústia, da sua mais terrível necessidade, ele confia exclusivamente no Senhor. Ele deposita no Senhor toda a sua esperança. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia quem era o seu Deus. Cantamos aqui ainda há pouco que grande é o nosso Deus. Será que nós temos noção de quão grande ele é? De quão maravilhoso ele é, de quão presente ele é, de quão generoso ele é, de quão miraculoso ele é, fazendo coisas que nós não concebemos com a mente humana. Nós não respondemos a esse Deus na mesma proporção que ele trata conosco, queridos. Davi faz uma oração a Deus. Ele está cheio de medos. Eu estou cheio de medos. Eu não sei o que me garante o futuro. Quantos medos você tem? Cada um de nós, quantos medos tem acalentado no travesseiro ao final de cada dia, quando ali reclinamos a cabeça, esperando dormir, para que com o sono amanhã nova venha e novos projetos e estratégias para resolver o que nos causa medo possam surgir. Ah, queridos, Davi tinha medos. Ele era um homem como eu e você, e no meio dos medos dele, ele faz uma oração, ele clama ao único que poderia socorrê-lo. Ele entendia que Deus não estava longe dele. Nós às vezes imaginamos nosso Deus tão distante, tão apático, tão aquém do nosso clamor. Ele não está, queridos, ele está ao nosso lado. Deus não está longe de mim e de você. Por causa dessa verdade, precisamos ouvir a Deus nos momentos difíceis. E como é complicado parar para ouvir a Deus. Olha o que Davi diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. E o resultado disso foi que ele se inclinou para Davi. Ele se inclinou para mim, diz o texto, e ouviu o meu grito de socorro. Há uma resposta imediata de Deus, querido, para mim e para você. Eu não posso duvidar, eu não posso vacilar na certeza de que Ele está comigo. Ele me ouve nos meus momentos difíceis, Ele se compadece das minhas carências e dos meus sofrimentos. Alguns anos atrás, eu preguei uma série de mensagens e no meio delas citei uma frase do pastor Rick Warren, de Saddleback, nos Estados Unidos, onde ele diz que Deus sabe, Deus se importa e Deus cuida de nós em meio a cada uma das nossas dores. Ele sabe o que sofremos. Ele se importa com o nosso sofrimento e Ele cuida de nós em meio ao sofrimento. Eu não estou abandonado, não estou à mercê da sorte. Aliás, para o cristão não há sorte. Sorte na Bíblia? Ah, mas a palavra aparece. O significado é outro, diferente daquele que nós... Para nós, sorte é o acaso, é o improvável que vai acontecer e que vai aparecer como solução. Deus não é o improvável, Deus não é o ocasional. Ele não age por improviso, ao contrário, se eu colocar toda, e eu quero sublinhar essa palavra, toda a minha esperança nele, Ele não me faltará. Ele cuidará de mim. Ele cuidará de você. No Salmo 116, versos 1 e 2, a Escritura declara, através da experiência do salmista: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei por toda a minha vida. Que coisa maravilhosa! Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a mim quando fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Por isso, sabendo quem Ele é, eu o invocarei por toda a minha vida. Ainda esses dias, o Paulo estava aqui trazendo a palavra, fez menção a um traço que nós estudamos na teologia, o antropomorfismo e a antropopatia. Duas palavras estranhas, mas com um significado muito simples. A antropopatia é atribuir a Deus sentimentos humanos. Então nós colocamos em Deus nossos sentimentos: a ira de Deus, o descontentamento de Deus, a tristeza de Deus, sentimentos que são nossos, mas que atribuímos a Ele. Isso é antropopatia. O antropomorfismo é atribuir a Deus forma humana. Aqui, Davi diz: Ele inclinou os seus ouvidos. É uma maneira didática de se traduzir a experiência do salmista com o seu Deus. Ele se inclinou para mim, Ele parou para ouvir o que eu estava dizendo e Ele me socorreu. Ah, queridos, Deus está sempre inclinado para mim e para você. Ele nunca falha, Ele nunca falta, Ele não chega atrasado, Ele sempre se antecipa na sua provisão, no seu cuidado e no seu sustento. Eu preciso entender que Ele está sempre me ouvindo nos momentos mais difíceis da minha vida. Davi deixou isso claro: Ele ouviu esse servo que clamava com um grito de socorro, e o Senhor cuidou dele. Quantas vezes Deus cuidou de você? Quantas vezes o Senhor te sustentou nas mãos dele? Quantas vezes Ele te consolou no meio da dor, no meio da aflição? Ah, mas eu queria que Ele me livrasse. Se o plano de Deus não é te livrar da aflição, é certamente te sustentar no meio dela. Nós precisamos entender que nunca estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Precisamos, por consequência, nesse texto, entender que Ele, o Senhor, sempre deseja o melhor para nós. Ele tem o melhor para você, querido. E o melhor de Deus sempre vem acompanhado de paz. Eu tenho dito isso para algumas pessoas nesses últimos dias. Tem sentido paz no seu coração? Então Deus está nesse negócio. Não tem paz, o Senhor não está nesse negócio, não. Porque quando Deus se manifesta, a paz do Altíssimo prevalece e transborda. Acalma, aquieta o coração, serena o ânimo. O ansioso deixa de ser ansioso. O que perdeu o sono volta a dormir. O que está adoecendo por causa da expectativa de horror que guarda na alma de algo que possa acontecer, já se cura automaticamente, porque a paz de Deus é remédio para todo que confia nele, querido. Olha o que Davi diz no verso 2: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Ele tem um lugar melhor para mim, e o lugar que Deus tem para mim não é para me causar prejuízo. O plano que Ele tem para mim não é para me fazer sofrer. Ele tem plano de bênção, sempre plano de bênção para mim e para você. O problema é que nós impedimos que Deus haja na nossa vida, pela dureza do coração, pela incredulidade, pela desobediência, pela infidelidade. Nós impedimos que Deus haja. Ele quer cuidar e Ele não pode, porque a gente não deixa. Já encontrou um doente que você quer dar o remédio e ele não quer tomar? Quer levar para fazer um exame e ele não aceita? Já encontrou alguém com problemas que você quer aconselhar e não quer ouvir o conselho? Nós somos assim muitas vezes, mas o Senhor não desiste de nós. Se há um traço lindo na pessoa do nosso Deus, é que Ele nunca desiste de nós. Ele nunca desiste de você. Ainda que você peque e ofenda a santidade dele, a glória dele, mesmo assim, Ele não desiste de você. Ele vai continuar batendo a porta do seu coração, Ele vai continuar trazendo a palavra dele, Ele vai continuar movendo você através da ação do Espírito Santo, até que você aceite a ouvir aquilo que Ele está falando, se incline para o mover de Deus na sua vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, verso 17, diz: as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse texto é da Nova Versão Internacional. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, a versão mais tradicional. Pois é, quem confia em Jesus, quem confia em Deus, quem entrega toda a sua esperança e emprega a sua esperança nele, esse vive essa verdade. As coisas antigas passam, passam, coisas novas surgem por obra e graça de Deus. Não há sofrimento que dure por uma eternidade, a não ser a morte eterna. A consequência do pecado não confessado, de Jesus não declarado seu Salvador, esse tipo de sofrimento não passa, não. Mas todos os outros cessam com o consolo e com a obra de Deus na nossa vida. Olha, queridos, Ele quer tirar você do atoleiro em que você está. Talvez você esteja só com o dedão do pé enfiado no atoleiro. Talvez o calcanhar. Talvez o pé inteiro. Talvez a lama já esteja chegando no seu joelho. Talvez no meio da coxa. Talvez esteja na cintura. Talvez esteja já na cabeça. Eu não sei como é que anda a sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus tem solução para isso. Deus tem trato para isso. Deus tem bênção para você, para tirá-lo desse atoleiro, desse lamaçal. Porque Ele tem coisas novas para a sua vida. Todo o que crer verá e viverá as bênçãos do Senhor. Precisamos entender que Ele nos ouve nos tempos difíceis, nos momentos cruéis. Precisamos entender que Ele tem o melhor para nós. Só que na hora do sofrimento a gente nunca entende dessa maneira. Porque o sofrimento, ele é intenso, mas muito maior e mais intenso é o amor do Senhor. Muito maior e mais intensa é a presença do Senhor. Só que nós perdemos a oportunidade do melhor de Deus focando no pior da nossa vida. Já perceberam isso? Nós perdemos o melhor de Deus focando no pior da nossa própria vida. Está na hora de mudar. Isso é insano, é ilógico, é irracional. Se eu tenho o melhor sendo oferecido, por que eu vou focar no pior? O melhor de Deus deixado de lado e o pior de mim sendo considerado. Não, eu abro mão de tudo que sou, eu abro mão do que eu tenho e eu abraço aquele que me ama, aquele que cuida de mim, aquele que me consola, aquele que me restaura, aquele que me liberta. Deus não está longe, queridos. Ele quer nos dar novo sentido para a vida. Já parou para pensar? Qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Trabalhar? Pagar conta? Comer? Dormir? Estudar? Viajar? Mas envelhecer não entrou nessa lista. O morrer não entrou nessa lista. Essa semana eu estava com os pastores do ABC e um pastor deu testemunho de que fez um movimento na igreja e estabeleceu um programa de auxílio funeral. Fez uma parceria com uma empresa e cada membro da igreja poderia pagar R$ 6 e alguns centavos a cada mês para ter garantido a cobertura completa quando morresse. E a tristeza dele é de que foram poucas as inscrições. Pouca gente se inscreveu no programa funeral da igreja. O povo não quer morrer, mas está morrendo, a gente está morrendo. Eu estou mais velho hoje do que eu estava domingo passado, eu estou mais perto da morte hoje do que uma semana atrás, mas eu não admito isso. Eu acho que eu vou fazer um programa desse na Betel. Vamos ver quantos vão se inscrever? Vamos fazer um teste? Ah, querido, se eu sei que o ganhar é Cristo é lucro e o morrer é ganho, por que eu estou tão preso às coisas dessa vida? Por que eu estou tão atrelado aos negócios dessa vida? Por que eu vivo chocando as dores da vida e não contemplo o melhor de Deus para mim agora? Ah, eu preciso entender que Ele vai dar um novo sentido para a minha vida. E eu não vivo só para comer, só para dormir, só para ganhar dinheiro, só para estudar. Eu vivo para desfrutar as misericórdias e as graças de Deus já nesse tempo presente. Eu vivo para refletir a glória do Cristo que enche o meu coração. Eu vivo para fazer diferença e abençoar outras pessoas, fazer diferença na vida delas e ser instrumento de bênção de Deus na vida delas. Ah, queridos, lembre-se, Deus tem um novo sentido para a sua vida. Olha o que Davi diz no verso 3: pois um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. À medida do meu testemunho, eles saberão que Deus está trabalhando em mim, está trabalhando comigo, está trabalhando através de mim. Ele me pôs um novo cântico, o que eu tinha envelheceu e emudeceu por causa das tristezas nas quais eu focava a minha atenção. Mas agora que eu ponho nele a minha esperança, toda a minha esperança, o resultado disso é um novo canto nos meus lábios. Alegria, futuro, esperança, prosperidade espiritual. A gente gosta de prosperidade material. A gente gosta de dinheiro na conta. A gente gosta de coisas boas em casa. Coisas boas, marcas boas cobrindo o corpo. Mas o que Deus tem de mais precioso para mim não está atrelado a coisas, e sim a quem eu sou por causa dele. O futuro que eu tenho por causa dele, ele tem um novo sentido para a minha vida. Paulo, escrevendo aos Gálatas, num texto que é clássico, que todo mundo conhece, o verso 20 declara: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu não estou mais sozinho. Eu não estou mais sozinho. Você já parou para prestar atenção nisso? Até que ponto isso é verdade para você? Que você não está mais sozinho. Antigamente nós cantávamos uma canção que dizia: não vou andar sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo. Não temo o perigo com Cristo no meu coração. Não vou andar sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo com Cristo no meu coração. Você conhece o resto? Eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavando os meus pecados, e desta forma agora salvo estou. Ué, você sabe? Eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz. Querido, será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Será que o mundo pode ouvir a gente cantar isso? Será que o mundo pode ver isso na nossa vida sem que a gente precise pronunciar uma palavra sequer? Ele é meu grande amigo. No meio do perigo, ele está comigo. Os mais antigos se lembram dessa canção. Querido, eu não sou nada. Jesus é tudo na minha vida. Jesus é tudo que eu preciso nas horas mais difíceis. Ele tem o melhor para mim. Ele tem um novo sentido para a minha vida. Mas para isso ele espera que eu confie nele. Davi confiou no Senhor. Totalmente no Senhor. Exclusivamente no Senhor. Ele diz isso no verso 1. Ele diz que colocou toda a sua esperança no Senhor. Será que temos feito o mesmo? Davi diz no verso 5: Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito! São por demais numerosas. Ele não conseguia contar as maravilhas de Deus, tantas que eram, queridos. Será que nós temos a mesma percepção? Será que temos a mesma percepção das maravilhas divinas realizadas na nossa vida, através de nós? Não temos não, não temos não. Senão cantaríamos mais, sorriríamos mais, glorificaríamos mais a Deus, seríamos luzeiro no mundo em trevas, não ficaríamos amuados, choramingando as dores do tempo presente, porque entenderíamos que tudo passa, tudo passa, tudo passa, mas a graça do meu Salvador jamais passará. Querido, no verso 17, ele olha para si mesmo e diz: quanto a mim, sou pobre e necessitado. Senhor, eu sei que o Senhor se preocupa comigo, porque sabe quem eu sou. Eu sou um pobre e necessitado. Necessitado de muito mais de Deus. de muito mais do Senhor Jesus Cristo, de muito mais da ação do Espírito Santo, de muito mais da palavra, de muito mais oração. Eu sou pobre e necessitado, mas eu tenho um diferencial único. Eu tenho Jesus comigo. Eu tenho quem se preocupa comigo. É isso que Davi está dizendo, querido. Está no texto. Está no texto. Eu amo o Salmo 37. No Salmo 37, verso 5, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Para ele fazer, eu tenho que entregar. Para ele fazer, eu tenho que confiar. Para ele fazer, eu tenho que descansar, na certeza de que ele fará o que for necessário. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versos 11 e 12, a Escritura declara: tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Esse é o Deus que cuida de mim. Esse é o Deus que cuida de você. Esse é o Deus que nunca nos abandona. Será que nós temos essa imagem dele? Essa percepção dele? Podemos declarar como servo do Senhor: tua, ó Senhor, é a grandeza, por isso eu confio em ti. É o poder, por isso eu confio em ti. É a glória, por isso eu confio em ti. É a vitória, por isso confio em ti. É a majestade, por isso confio em ti. Porque teu é tudo quanto há no céu e na terra, por isso eu confio em ti. Tanto riquezas como honra vem de ti, por isso eu confio no Senhor. Tu dominas sobre tudo, por isso confio no Senhor. E na tua mão a força e poder, a força que eu preciso e o poder do qual eu dependo, por isso eu confio em ti, meu Senhor. A palavra de ordem do culto da família ontem foi: ele é o meu Deus, ele é o meu Deus. Ah, querido, como precisamos viver isso, a alegria disso, a certeza disso, o impacto disso, o fruto disso. O Senhor é o meu Deus, ele nunca está longe de mim, nunca. Ele me ouve nos momentos mais difíceis, ele sempre deseja o melhor para mim, ele quer dar um novo sentido para a minha vida, mas ele espera que eu confie nele. Em quem você tem confiado? Na instituição chamada igreja? Nos políticos? No seu dinheiro aplicado? No seu emprego? No seu cônjuge? Nos seus filhos, que vão garantir o seu futuro? Está enganado. Na sua aposentadoria? Algumas vezes eu tenho repetido aqui, para quem não sabe, o significado da sigla INSS. Para quem não sabe, significa: isso nunca será suficiente. Aposenta e depende do INSS. Você vai descobrir que é verdade. Isso nunca será suficiente. Não vai dar não, querido. Não vai dar não. Está aleijado, está mal das pernas. Quando você confia no Senhor, ele sempre é o suficiente. Mas quando você confia em si mesmo e nas próprias estratégias, nunca, nunca, nunca funciona. Nunca. Eu quero convidar você a confiar em Deus, porque ele não vai te abandonar. Ele sempre suprirá. Ele vai tirar seus pés do charco de lodo, da lama. Ele vai te colocar sobre uma rocha firme. Porque é isso que Davi está testemunhando no Salmo que nós estamos considerando. Ele vai estabelecer o melhor projeto para a sua vida. Ele vai estar ao seu lado em todo o tempo. Mas você precisa confiar nele. Fazer dele o seu melhor amigo. Aquele sobre ombros de quem você chora durante a madrugada e compartilha as dores, aquele que você permite que seja o que te consola, o que enxuga o seu choro e põe no seu rosto um sorriso de alegria e de esperança, porque todos os textos que lemos traduzem essa experiência. Ele enxuga as minhas lágrimas e sempre põe um sorriso, fruto da esperança, no meu rosto. Esse é o meu Deus. Tem que ser o seu Deus. Não viva sozinho, querido. Não viva à mercê das mazelas da sua vida. Viva na dependência do Senhor. Ele sempre está perto. Deus não está longe. Jamais Ele está longe. Basta você fechar os olhos e sentir a presença dEle. Já experimentou isso orando? Naquele momento mais angustiante, você fecha os olhos e, ainda que com muita incredulidade por causa da dor do momento, você começa a falar com Deus, e no meio da conversa uma coisa estranha começa a acontecer. Aquele coração amargurado, perturbado, confuso, triste, vai sendo esvaziado, e uma paz indescritível vai aparecendo, uma serenidade, uma confiança vai tomando conta de você, a ponto de você perceber ao final daquele momento de comunhão e oração, que Ele esteve ao seu lado, que Ele ouviu suas palavras, que Ele apresentou um novo projeto para a sua vida, que Ele mostrou o melhor para você, porque você confiou nele, porque você procurou por ele, porque você falou com ele. Ah, querido, como é feliz o homem, ou mulher, o texto é no genérico, que põe no Senhor a sua confiança. Ontem eu me lembrei de um trecho da Escritura que diz que aqueles que olham para ele jamais mostrarão decepção, jamais ficarão confundidos, porque ele está sempre perto, porque ele sempre cuida de nós. Quero convidar você a mais uma vez entregar sua vida ao Senhor. Ah, mas eu já fiz isso. Querido, essa experiência tem que ser vivida todos os dias, todas as horas do dia. Entregar o meu coração ao Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, sem música, sem movimento, sem qualquer outra coisa. Você agora tem liberdade para dizer ao Senhor, ao seu Deus: toma o meu coração, eu te entrego o meu coração, faz com que Jesus more no meu coração, enxuga as minhas lágrimas, tira o meu semblante de dor e põe paz nos meus olhos, alegria no meu semblante, porque eu entrego o meu coração ao Senhor. Inflama meu coração com o fogo do primeiro amor. Eu quero queimar e arder a paixão e o amor por ti, Senhor. Quero viver o teu melhor, e o teu melhor é o Senhor na minha vida. Confesse seus pecados, ele está te ouvindo. Peça perdão pelos seus pecados, ele quer te perdoar. Alegre-se no Senhor, e jamais seu semblante mostrará decepção. Ah, Senhor, cuida de nós. Ah, Senhor, trata o nosso coração. Nós entendemos pela palavra o que devemos fazer, como Davi, colocar no Senhor toda a nossa esperança, na certeza de que o Senhor se inclina para nós, para ouvir o nosso clamor. Que não falte em nós a certeza de que o teu projeto, o teu plano é colocar os nossos pés sobre uma rocha e firmar-nos num lugar seguro. Que o teu projeto é colocar um novo cântico na nossa boca, um hino que seja apenas e exclusivamente de louvor ao Senhor, o nosso Deus. Ah, Deus amado, queremos ser felizes por depositarmos em ti a nossa confiança. Queremos viver a certeza de que o Senhor está sempre perto dos que te invocam, dos que te invocam com sinceridade no coração. Queremos te dizer o quanto te amamos. Queremos experimentar coisas novas do Senhor na nossa vida. Queremos não apenas falar, mas viver a verdade de que não somos mais nós, é Cristo em nós. Reconhecemos que somos pobres e necessitados. E reconhecemos que o Senhor se preocupa conosco. Queremos entregar ao Senhor o nosso caminho. Confiar no Senhor, na certeza de que tudo o que for necessário será feito. Declaramos Que tu, ó Senhor, é a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo o que há no céu e na terra. Teu é o reino. O Senhor é rei soberano sobre todas as coisas. Tudo vem de ti. Honra vem de ti. Paz vem de ti. Esperança vem de ti. Futuro vem de ti. O Senhor é tudo o que precisamos. Reconhecemos que tu dominas sobre tudo e queremos que domines sobre a nossa vida. Queremos viver a tua mão, na qual está força e poder, tratando-nos e engrandecendo o Senhor na nossa vida. Cumpre isso em nós. Pelo sangue de Jesus, vem nos dirigir. Pelo sangue de Jesus nós clamamos, porque confiamos em ti, porque entregamos o nosso coração sob os teus cuidados, na certeza de que o Senhor tem o melhor para nós, tem um sentido novo para a nossa vida, e está ouvindo a nossa oração, a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.